Parashat dessa semana é Parashat Vayera. Parashat começa contando no terceiro dia após o Brit Milá de Avraham. Ele está, por um lado, dolorido, mas ele também está dolorido que ninguém vai visitar ele, porque Deus fez ficar o dia muito quente para ninguém incomodar ele. E Avraham está muito incomodado que ninguém vem visitá-lo. Ele gostava de receber pessoas. E assim, Deus manda três anjos. E ele prepara muito bem a recepção para eles. E esses três, que no começo parecem homens, mas depois descobre que são anjos, dão para ele, um deles dá a notícia que ele vai ter um filho com a Sará. Em seguida, esses anjos vão embora, porque dois deles estão indo para Sedom, para destruir a cidade de Sedom, e as outras cidades estavam juntas, por conta do comportamento extremamente imoral que tinha lá. E o Avraham reza para Deus tentando ver se consegue salvar essas cidades, mas ele não consegue, não tem jeito, não tem tzadikim para salvar essa cidade. Depois a Torá conta como que esses anjos são recebidos pelo Lot. E tudo que ele faz pelos anjos. Depois a Torá conta então que os anjos falam para ele que é para ele fugir, porque a cidade vai ser totalmente virada do avesso. E o Lot foge. A mulher dele olha para trás, quando foi proibido olhar para trás, eles não podiam ver a destruição. Ela vira uma estátua e ali fica. E o Lot foge com as suas duas filhas e acabam indo para uma caverna, onde lá as filhas acham que o mundo inteiro foi destruído. Elas não têm ideia o que foi destruído. E elas então dão para o seu pai beber vinho e engravidam dele, e acabam nascendo ali Amon e Moav. Moav e Amon, dois povos que acabam saindo dela. Depois a Torá conta a história que Abraham teve que ir para Gerar, e ali o Avimelech, o rei do pedaço, sequestra Sará, muito parecido com o que o faraó fez. Ele também é castigado por Deus, ele devolve a Sará. Depois a Torá conta que finalmente a Sará engravida do Avraham e nasce o Yitzhak, inclusive leitura que nós lemos em Rosh Hashanah. E a Torá conta como que foram os primeiros anos da vida do Yitzhak. No final da Parashá, a Torá conta sobre a famosa Akeidat Yitzhak, quando Deus manda o Avraham levar o Yitzhak para o altar, todos os seus detalhes. E a Parashá termina contando sobre os primos que estavam também tendo seus filhos, e o nascimento então da Rivka, futura esposa do Yitzhak. Tem uma questão interessante. Nossos sábios falam que para que a pessoa possa fazer bondade, para que a pessoa possa ajudar, precisa estudar a Torá. Sem estudo da Torá, não dá para fazer chesed, não dá para fazer bondade. Aí você vai falar, mas espera aí, o que tem uma coisa a ver com a outra? Dá para fazer bondade sem estudar a Torá também? Por que que nossos sábios liga um assunto no outro? Uma pessoa não pode fazer bondade? Faz favores para os outros, faz coisas boas para os outros. Por que que obrigatoriamente ele tem que estudar Torá para conseguir fazer bondade? E a nossa Parashá nos ensina sobre esse conceito. Quando a Torá conta que os anjos foram visitar o Lot, salvar o Lot, mas eles primeiro vieram como visita.
o Lot recebe eles em casa, o que era proibido por lei local, receber visitas.
Era proibido ajudar pobres.
Uma série de coisas eram proibidas lá nessas cidades de Sedoma, Morad, Matzvoim.
Proibido.
Mas ele recebeu. Ele fez questão de receber esses anjos. E aí a notícia se alastrou. Na cidade ficaram sabendo que o Lot está recebendo visitas.
Ah, não pode receber visitas aqui.
Foi todo mundo lá tirar satisfação com o Lot. Como conta a Torá, vieram de jovens a velhos. Todo mundo veio lá para brigar com o Lot. Chamaram o Lot e falaram: cadê os caras que você está recebendo? Tire eles de casa e nós vamos ter relação com eles. Olha o nível das pessoas de Sedoma. Não pode receber visita. E se você já tem dois visitantes, não só você vai botar eles para fora de casa, você vai botar eles para fora de casa para prostituição. E não qualquer prostituição. Estou falando de homossexualismo. Um absurdo. E aí, o Lot sai lá para conversar com eles e bate a porta atrás. Ele não quer que... Não vão se meter com as minhas visitas. Vocês não mexem com as minhas visitas. Deixem eles em paz. Diz o Lot: não briguem. Quem vocês querem brigar? Por que vocês vão brigar? Veja uma coisa. Eu tenho duas filhas. Virgens. Eu vou tirá-las de casa. Vocês façam o que vocês quiserem com elas. Mas não mexam com essas pessoas que vieram ser meus hóspedes. E aí eles não aceitam a proposta. Eles querem derrubar a porta da casa. E os anjos puxam o Lot para dentro de casa. E Deus cuidou dessas pessoas que estavam lá fora. Eles ficaram com uma cegueira que não encontravam a porta da casa. E aí, agora sim, os anjos falam para o Lot: quem mais você tem aqui? Pega toda a família, vocês vão fugir daqui imediatamente, porque essa cidade vai ser virada do avesso. Veja o que está acontecendo aqui. O Lot é uma pessoa de bom coração. Bom coração, ele quer fazer bondade, ele quer receber visitas. Não só ele quer receber muito bem. Ele quer que respeitem e honrem as visitas dele. E, para que honrem as suas visitas, que ele enxerga isso como a bondade, ele está pronto a entregar as suas filhas para fazerem com elas o que quiserem, mas não mexam com as minhas visitas. Que absurdo é esse? É uma inversão de valores. É verdade, receber visitas é muito importante. É verdade que prezar pelas visitas é extremamente importante. Mas entregar suas filhas para deixarem as visitas em paz? Onde se viu uma coisa dessas? Quem disse que isso é permitido? Desde quando uma coisa dessas é permitida? Mas aí está o problema. O Lot era uma pessoa que queria fazer bondade. Só. Aí terminou. Conhecimento de leis da Torá. Conhecimento de moral, de ética, ele não tinha. E a ética funciona assim. A ética dos seres humanos é assim. A pessoa joga da forma que ele enxerga, da forma que ele entende. Está errado. Por isso dizem nossos sábios que só se uma pessoa estuda a Torá que ele pode fazer bondade. Só estudando a Torá ele consegue fazer bondade. Se a pessoa não estuda a Torá, ele não sabe como fazer bondade. Ele pode achar que ele está fazendo a bondade, mas ele talvez não está fazendo a bondade. Muito pelo contrário, ele está fazendo grandes pecados. Ele está causando grandes problemas. Ele está estragando mais do que construindo.
E aí está a importância de se estudar bastante, que só estudando Torá nós sabemos como agir nas diversas situações da vida. Para finalizar, vamos ver uma história. Afinal de contas, Parashá nos fala tanto sobre fé em Hashem, a recompensa das coisas, e como a pessoa precisa ser idônea, verdadeira. O Rav Zaid conta, na véspera de Rosh Hashanah do ano passado, não agora, um filho dele falou para ele que gostaria de comprar uma camisa nova para Yom Tov, para Rosh Hashanah. Ele falou, tudo bem. Aí a mulher falou, sabe uma coisa? Ele já vai comprar uma camisa, compra duas camisas. Assim ele já tem uma camisa para Rosh Hashanah, uma camisa nova para Sukkot também. Tá bom. O filho queria que fosse uma marca específica, que é nova e que não amassa. Tá bom. Deu para o filho 350 shekels e o filho foi para a rua Rabi Akiva, quem conhece em Bnei Brak, que é a rua Augusta de Bnei Brak. Ele foi para lá, chegou numa loja, escolheu camisas, quando foi pagar, dinheiro sumiu do bolso e perdeu o dinheiro. Ele volta para casa. E a mãe fala, cadê as camisas? Ele diz, o menino diz, eu não sou tal dinheiro, perdi o dinheiro. A mãe fala, como você perdeu o dinheiro? Pode ser, peraí. Ligou pro pai. Falou pro pai, como que você deixou ele ir com o dinheiro no bolso? Você deveria ter ido junto com ele, achei que você ia junto com ele. Aí o Zaid parou para pensar. Pensou, por que que eu perdi dinheiro véspera de Rosh Hashanah? Isso é um teste. Deus está querendo testar se nós vamos ficar nervosos, se nós vamos estragar todo o clima da nossa casa por conta de um dinheiro que perdeu. Mas eu não vou ficar nervoso. A própria mulher se acalma. Perdeu, perdeu. O que nós vamos fazer? Ela falou, mas como? Ele falou, Deus está querendo testar. Um teste que a Shem está fazendo para nós, véspera de Rosh Hashanah. Será que nós vamos ficar nervosos? Ou nós vamos levar numa boa? Não precisa ficar nervoso. Tá bom. Davi desligou. Ele estava entrando na sinagoga. E ele foi até o Arona Kodesh. Falou, Deus, eu te peço uma coisa. Não tem problema, não vou ficar nervoso, não vou me alterar. Eu quero saber uma coisa só. Esse dinheiro foi perdido, eu espero só, e peço para você, que quem achar esse dinheiro, dê esse dinheiro para alguém que precisa desse dinheiro, ou que a própria pessoa, que necessite para fazer coisas boas, fazer mitzvot com esse dinheiro. Só isso que eu peço. O rabino sai da sinagoga e toca o seu celular. Uma moça. Fala, rabino, eu tenho uma pergunta, mas você ouve até o fim, depois você me responde. Pois não. Ela diz, eu encontrei na rua dinheiro. Eu queria saber o que eu devo fazer com esse dinheiro. Por que eu pergunto? Porque algumas semanas atrás, eu também achei dinheiro. Eu liguei para o senhor para fazer essa pergunta. O senhor me disse que era para eu dar de tzedaká o dinheiro. E eu dei aquela vez. Mas hoje eu achei de novo dinheiro na rua. E eu queria saber se eu preciso dar de tzedaká. Ou, uma vez que em casa nós estamos um pouco apertados e precisamos para as despesas de Rosh Hashanah, estou fazendo algumas compras para Rosh Hashanah, preciso desse dinheiro. Se eu posso usar esse dinheiro para mim? O Zaid falou para ela, mas quanto dinheiro que você achou? Ela falou, Rabino, o que que interessa quanto dinheiro eu achei? Estou te fazendo uma pergunta só. Posso usar ou não posso usar? E o Rabino falou, eu posso te dizer quanto dinheiro você achou na rua? Aí ela fala, mas Rabino, tá bom, quer chutar, chuta. Falou, você achou 350 shekels. Ela fala, Rabino, de onde você sabe? Fala, esse segredo eu não vou contar para você. Aí o rabino começou a pensar. Esse dinheiro é o dinheiro do meu filho. O dinheiro do meu filho perdeu, a princípio. Não tem provas, mas tudo indica que seja. Agora o que eu vou falar para a moça? Para devolver? Não. Não posso falar uma coisa dessas. Não tem nem prova. E mais ainda. Eu acabei de rezar um minuto atrás. Pedindo para Deus, para a pessoa que achar esse dinheiro, pelo menos que seja uma pessoa que necessita e que vai ser para o seu bem, que vai precisar usar. Depois de um minuto, Deus me faz tão telefonema que está me comprovando que o dinheiro está indo para ser utilizado para Roshaná. Foi o que eu pedi. Falou para a moça, sim, você pode usar para comprar as coisas que você precisa para Roshaná. E desligou. Aí, o rabino foi para casa. Chegou em casa, o filho falou, tem alguma coisa no correio. Então, por favor, você pode buscar, deu a chave para ele. Ele desceu, abriu a caixa de correio. Trouxe para o pai. Envelope. No envelope está escrito, para o honrado rabino Shana Tová, e não está assinado. Ele abre o envelope, tem um vale de compras do supermercado no valor de 350 shekel. Então veja só, passou pelo teste de nervosismo e não se alterar a véspera de Roshana, conseguiu se manter firme. Em seguida rezou para Deus, para o dinheiro ser bem empregado, bem usado, o dinheiro foi achado. Em seguida recebe um telefonema mostrando que o dinheiro está indo para ser usado para compras de Rosh Hashanah. Melhor que isso, impossível. Mas ainda assim, em seguida chegando em casa, Deus devolveu como se fosse o dinheiro perdido. Como é bom enxergar a vida, enxergar os acontecimentos de um ponto de vista com fé e confiança em Hashem.